passamos a apresentar a Igreja Cristo em Casa. Momentos de louvor, adoração, testemunho e mensagem do poder de Deus. Direção, Fábio Silva.
Meu amado irmão, minha amada irmã, muito boa noite e a paz do Senhor. Amados e amadas de Cristo em Casa, que a paz de Cristo Jesus esteja com todos vocês. Pela graça e misericórdia do nosso Deus, iniciamos mais um culto abençoado aqui na Melodia. E é com grande alegria que damos início a esse culto, onde nos reunimos para mais um momento de comunhão, oração e adoração ao nosso Deus. Louvores maravilhosos ouviremos hoje. Deus habita entre os louvores, meus irmãos. Eu cumprimento com muito carinho o nosso amado pastor Marcos Bastos. A paz do Senhor, meu amado pastor. A paz do Senhor também para a irmã Débora Lira, para o Michel Camargo, para o André aqui na técnica e a você que nos ouve de qualquer parte do Brasil e do mundo através do aplicativo novo da Rádio Melodia. Receba de toda a equipe Cristo em Casa a paz do Senhor.
Senhor, nós te louvamos e te exaltamos nesta noite uma vez mais pela oportunidade de estarmos aqui diante de tantas ovelhas que estarão sendo ministradas nessa grande rede. Obrigado, meu Deus, pela Rádio Melodia, por aquilo que nós temos vivido através daquilo que tem, ó Deus, fluído, ó Deus, reverberado desta rádio que tem sido uma rádio compromissada com o Teu Evangelho e com a Tua Palavra. Pai, muito obrigado por esta noite. Usa-me, é o que eu te peço e te agradeço, orando no nome de Jesus.
Que louvor maravilhoso, né, gente? A melodia só toca coisa boa. Olha a referência bíblica de hoje.
A nossa referência bíblica de hoje para o culto em casa é 2 Samuel, capítulo 13, versículo 12 e 13.
E a gente não vai deixar passar em branco, de jeito nenhum. Passar em branco seu aniversário? Ah, não pode. Você que está completando mais um ano de vida hoje, você que completa mais um ano de vida neste mês, sinta-se abraçado por toda a equipe da Rádio Melodia, tá bom? Você faz parte da nossa família. A Débora Lira vai trazer aquele abraço, companheiro meu e de toda a equipe, para todos os aniversariantes do dia e do mês.
Eu amo esse momento, é o momento em que nós abraçamos os nossos queridos ouvintes, esses lindos e lindas que hoje trocam de idade. Parabéns, toda sorte de bênçãos, muitos anos de vida, que Deus te abençoe e continue te guardando. Você chegou até aqui, foi porque a mão do Senhor te trouxe e irá continuar te guardando até o fim, tá bom? Quem faz aniversário hoje é a Maria de Fátima Pereira, Milena de Souza Carneiro, Zélia Santos Gomes Caldeira, Rainara de Oliveira Vieira, William Margarido da Silva, Taylor Machado Barbosa, Marluce Nascimento da Silva, Mônica Neves da Silva, Cristiane Rodrigues de Paiva e Gabriel Varela. Para você meditar, tem Salmos 37,4. Deleite-se no Senhor e Ele atenderá aos desejos do seu coração. A próxima canção é em sua homenagem.
Esse não parece ser o teu final, pois sei que o sol nasce também depois de um temporal. Sei que a tua história não acaba aqui, pois sei que o Redentor se levanta por ti. Eu sei que o fim dessa luta chegará. Chega o tempo de cantar. Onde foi choro, hoje é alegria. Onde foi perda, hoje é conquista. Onde teve luto, hoje existe vida. Onde teve pouco, Jesus multiplica. Onde foi choro, existe vida. Onde teve pouco, Jesus multiplica. Esse não parece ser o teu final, pois sei que o sol nasce também depois de um temporal. Sei que a tua história não acaba aqui, pois sei que o Redentor se levanta por ti. Eu sei que o fim dessa luta chega. Choro, hoje é
Neste momento estaremos orando por você que enviou o seu nome. Quero te dizer que Deus conhece todos os seus problemas. Deus sabe de tudo que você tem enfrentado, de tudo que você tem pedido. E olha, creia que o Senhor é fiel para fazer infinitamente mais. Deus não rejeita a oração dos seus servos. A Bíblia diz que a oração do justo pode muito em seus efeitos. E é com ele que vamos falar agora, com quem pode, com quem resolve. Estaremos entregando nas mãos do Senhor nesta noite a Miriam de Realengo, a Helenice Cristina e toda a família, o Júlio Martins de São Gonçalo e toda a família, Valquíria de Cabo Sul, Nova Iguaçu, que pede oração aí pela família, em especial pela libertação do vício de bebida do seu marido Douglas Carino, a Paloma Santos de Minas Gerais pedindo oração por toda a família, Leandro Negão pede oração aqui por toda a família também, e a Crenilza Vieira de Araruama pede oração por toda a sua família. Quem estará orando junto com você e por você é o pastor Marcos Bastos.
Nesse momento, nós vamos estar colocando diante do Senhor esses pedidos de oração. O teu pedido de oração tem uma relevância muito grande para Deus. Porque a palavra do Senhor diz em Mateus 7:7, pedi e dar-se-vos-á, buscai e encontrarei, batei e abrir-se-vos-á. Porque aquele que pede, recebe, aquele que busca, encontra, aquele que bate, a porta se abre. Continue buscando, trazendo a nós os seus pedidos. Deus vai te honrar nessa noite.
E nesse momento especial do nosso programa, estaremos trazendo para você uma porção da parte de Deus para os nossos corações.
Então vamos lá. 2 Samuel, no capítulo 13, no versículo 12 e 13, está escrito o seguinte: porém, ela lhe disse: não, meu irmão, não me forces, não se faz assim em Israel, não faças tal loucura, onde iria eu com a minha vergonha? E tu serias como um dos loucos de Israel. Agora peço-te que fales ao rei, e ele não me negará a ti. Esse texto bíblico e esse contexto dessa história é algo que marca muito as nossas vidas, porque nós precisamos olhar, trazendo isso para um contexto de hoje, como as coisas se desenrolam. A Bíblia é muito fidedigna em nos mostrar, porque essa história começa com um desejo e ela vai terminar com alguém sendo assassinado. Ela começa com um desejo e termina com uma morte. E uma pergunta que eu quero te fazer nesta noite: como andam os seus desejos? Essa história nos diz que Aminon, o filho de Davi, um dos filhos de Davi, se apaixonou por sua meia-irmã Tamar. E esse sentimento a Bíblia vai identificar como um problema. Por quê, pastor? Porque ele adoeceu por causa de um sentimento. E a gente olhando e vendo, observando, um sentimento, quando é um sentimento bom, não me parece que nos adoeça. Um sentimento bom nos torna pessoas melhores, nos faz ser melhores, nos levanta, nos valida, nos ergue. Então, o versículo 2 do capítulo 13 de 2 Samuel, está escrito uma coisa aqui. Está escrito assim: angustiou-se Aminon até adoecer por Tamar, sua irmã. Olha como que o texto bíblico nos mostra uma situação onde um príncipe, um filho do rei, começa a dar sinais de que alguma coisa estava errada. Alguma coisa na sua alma não estava bem. E o que, que é pior? Pior de tudo que está acontecendo dentro da casa do rei e ninguém mais percebeu. Nenhum dos príncipes perceberam. Ficou tão ruim o quadro que foi um amigo, um muito amigo chamado Jonadab, que percebeu e o questionou. E o perguntou no versículo 4, ele faz a seguinte pergunta: por que tu, filho do rei, a cada manhã estás... Olha a percepção de Jonadab acerca de Aminon. Olha essa percepção. Por que você está abatido? Olha a associação que ele vai fazer. Porque nós estamos falando de um príncipe. Nós estamos falando de alguém que tem um cardápio variado. Alguém que tem uma mesa que se assenta e escolhe o que comer. Então, ele está fazendo uma associação muito complicada para a gente entender como que as coisas vão se deteriorando, como que nós passamos a perder o sentido de muitas coisas quando nós perdemos a sensibilidade espiritual de enxergar o que está acontecendo e às vezes enxergar o que está acontecendo com alguém próximo, alguém que está pedindo socorro, alguém que está a cada dia emagrecendo, a cada dia se tornando uma pessoa mais isolada, mais incapaz. Vejam, ele está dizendo mais ou menos assim: essa mesa que você frequenta era para você estar mais robusto, mais curado, mais forte, mais vigoroso, mais animado, mas não é isso que está acontecendo. Você emagrece, a cada dia. Isso não é compatível com o ambiente em que você está inserido, o ambiente que você frequenta. Você tem um bom pai, você tem uma boa mãe, você tem uma boa história, você tem bons amigos. Por que que você emagrece? Por que que você se fragiliza? Por que que você se abate? Por quê? Então, perguntas que nós precisamos fazer, são situações que nós precisamos estar atentos, porque os dias são maus e nós precisamos estar em alertas. E quem pode nos alertar, nos trazer um discernimento acerca dos ambientes, acerca das situações, dos momentos, é Deus. Só Ele pode mostrar para você o que está se passando bem próximo de você, bem perto de você. Você precisa estar buscando sensibilidade espiritual a cada dia, buscando mais de Deus, se aproximando mais em relação à sua história espiritual, mais de Deus. Deus me trouxe aqui para dizer para você nesta noite, Ele vai arrancar desejos que estão te afastando da sua presença, estão te afastando dos príncipes que podem te ajudar, das pessoas que podem estender as mãos e auxiliar você nesse momento difícil. Ele vai arrancar esse desejo que está te afastando das mesas, que são mesas que te alimentam, são mesas que te sustentam, são mesas que te protegem. Ele me trouxe aqui para dizer que Ele vai arrancar o que não provém dEle na sua vida. Ele vai auxiliar você. Ele vai abrir os teus olhos. Agora, percebam, quem percebeu, quem enxergou tudo isso? Eu disse para você que era um amigo, um muito amigo chamado Jonadab. Mas há uma observação que a Bíblia faz acerca desse amigo, a respeito dele. A Bíblia vai dizer que ele era um homem muito sagaz. Sagacidade fala de maliciosidade, de um espertalhão, de um malandro, de alguém que faz as suas observações e ele tem um mapa, ele tem uma saída, ele tem um escape. Num piscar de olhos, num estalar de dedos, ele traz para você o que você vai fazer. Mas ele não te leva de volta para a mesa. Porque quando alguém que poderia estender as mãos não percebe, alguém que não deveria estar ali, não deveria ter voz, ganha voz. E aí, o que que esse homem vai fazer? Ele vai trazer uma dúvida, ele vai trazer um problema ainda maior. Porque está acontecendo algo que precisa ser resolvido. Porque quanto tempo eu e você, nós, vamos levar para perceber que alguém que nós amamos está passando por dificuldades, está se isolando cada vez mais? Quanto tempo nós vamos levar para enxergar a necessidade de alguém que a gente ama, a necessidade de ser socorrido? Quanto tempo? Será que nós vamos deixar os malandros, os espertalhões, aproveitarem das fraquezas das pessoas que nós amamos, num momento em que eu poderia estender as mãos e ajudá-los? Será que eu vou permitir que isso aconteça, deixando que eles se aproximem e tomem esse espaço que Deus me confiou, que Deus te confiou, de ajudar, de estender as mãos, de resgatar alguém que a gente ama? Alguém que já está gritando por socorro há tanto tempo, desnutrido, precisando de ajuda. Quanto tempo nós levaremos para estender as mãos e socorrer aqueles que amamos? Porque se nós demorarmos, os malandros se achegarão muito rapidamente. Assim aconteceu. Esse malandrinho chamado Jonadab se aproximou de Aminon. Quando Aminon disse o problema, porque ele pergunta: você não vai me dizer por que está tão abatido? E qual foi a resposta? Versículo 4 do capítulo 13 ainda. Ele diz: eu estou apaixonado por Tamar, minha irmã. Percebam, porque quando nós falamos de paixão, nós estamos falando de algo que não tem sentido e não tem como se comparar com o verdadeiro amor. Porque a paixão é algo que não é intenso no sentido de você abraçar. É intenso no sentido de ser rápido. Porque está ligado aos impulsos sexuais e ao prazer. Já o amor já é um sentimento mais profundo, duradouro, estável, baseado numa relação de reciprocidade e cuidado com a pessoa amada. Mas a paixão não. A paixão, ela passa. É como um estado de embriaguez. A paixão atinge o córtex pré-frontal como o álcool. É como uma demência temporária. Vejam que esse malandrinho, veja como ele faz. Eles têm sempre uma sugestão que foge totalmente da normalidade. Eles sempre têm um mapa. Eu disse isso, um mapa, para nos levar para o abismo, o lugar contrário ao bom senso, a uma restauração. E o que ele faz? Ele vai dizer para Minon o seguinte, assim, rapidamente. Ele diz, olha, você vai fazer o seguinte, porque aquilo que você julgava ser impossível, é possível. Você vai se deitar na cama, fingir que está doente, vai chamar seu pai, vai dizer para seu pai que você quer comer algo e você não vai comer nada se não for preparado por sua irmã Tamar. Tamar era o alvo. Tamar estava preste a perder a sua dignidade com alguém que está adoecido e tem alguém que agora vai orientá-lo a agir e a tirar a inocência de uma irmã de 15 anos de idade. Era uma meia-irmã, porque Davi tinha se casado com algumas mulheres e Absalão era filho de uma mulher e Tamar era filha de outra. E aí, vejam, ele traz o mapa, você se deita, finge de doente, diz ao seu pai que você quer comer algo das mãos de Tamar, um bolo que ela prepare e que você possa comer das suas próprias mãos. Você consegue, você vai conseguir, faz isso. Então percebam a gravidade dessa narrativa. Veja, Jonadab, ele bolou um plano para viabilizar o pecado do príncipe. Ele fez isso num estalar de dedos. Ele fez isso numa rapidez muito grande. Mente desse jeito. Vai ali e faz assim. Fala isso, porque vai dar certo. Porque aquilo que parece difícil, dá para fazer. Basta ter um plano. Basta fazer de um jeito que a gente engane as pessoas, que a gente manipule as pessoas. Vejam a gravidade dessa situação. Aí no versículo 6, ele ouve esse plano diabólico, e ele faz assim como foi instruído, e ele se deita, chama seu pai, passa para o seu pai aquilo que era uma trama diabólica, destrutiva, que iria piorar ainda mais aquela situação daquele príncipe. E ele vai, chama o seu pai, convence o seu pai a agir, ou seja, liberando Tamar para vir servi-lo. Eu fico preocupado porque o rei Davi é um homem segundo o coração de Deus, ele não percebe essa astúcia, ele não percebe isso que está sendo maquinado diante dos seus próprios olhos, a experiência dele. Eu fico meio preocupado porque tem pessoas que estão muito ocupadas, elas não dão tempo para os seus filhos, elas não dão tempo para as pessoas que estão gritando, que estão necessitadas, e elas estão pedindo, pai, eu preciso conversar com o senhor, e os pais muitas vezes dizem, não, agora não tenho tempo, depois eu converso. Isso vai acontecendo algumas vezes, e a criança, e aquele jovem, aquele adolescente, não tem com quem abriu o seu coração, as pessoas mais próximas, as pessoas confiáveis, como pai, como irmão mais velho, como alguém de confiança, essas pessoas não estão tendo tempo. E às vezes esses que estão sendo manipulados não sabem o que fazer. Davi não percebe. E aí, Aminon armou todo o esquema, Tamar vem, prepara o bolo, prepara a comida, e quando ela traz, Absalão diz para os seus companheiros, para os seus subordinados, saem daqui, não fiquem aqui, me deixe só. Perceba uma coisa, nós precisamos nos cercar de pessoas que tenha a capacidade de nos exortar em momentos como este. Quando nós nos cercamos de pessoas que elas mais abaixam a cabeça e elas estão ali como figurantes nas nossas vidas, elas não têm autoridade nenhuma sobre nós, elas não conhecem os princípios bíblicos, elas se aceitam e deixam as coisas acontecerem. Nós precisamos nos cercar de pessoas boas, que conheçam a Bíblia, que são autoridades, e que elas possam nos repreender nos momentos que a gente está indo para o abismo, que a gente está indo para o lugar errado, que a gente está recebendo um conselho de alguém que não tem sentido algum aquele conselho. Nós precisamos nos cercar de pessoas boas, mas Absalão se cercou de pessoas que eram manipuladas por ele, e todos eles saíram do quarto. E ao sair do quarto, quando Tamar traz o bolo e dá a seu irmão, Aminon, ele o agarra e diz para ela: deita-te comigo, minha irmã. Força ela, se deita com ela. Percebendo que o que estava acontecendo era tão, tão grave, que Tamar vai dizer no versículo 12: não, meu irmão, não me forces. Não se faz assim em Israel, não faças tal loucura. Ela diz: não se faz assim em Israel. Ela diz: isso é loucura, não cometa isso. Não seja, olha o que ela diz: não seja como um dos loucos de Israel. Na verdade, ela está dizendo o seguinte com essa última fala: em Israel não tem só príncipes, tem loucos também. Eu tenho uma palavra para alguém aqui, nesta noite. Os dias de hoje também nós podemos olhar tantas coisas acontecendo perto de nós. Pessoas que às vezes estão se convertendo agora, estão nas igrejas agora, e de repente escândalos acontecendo. Eu tenho uma palavra para alguém: nas igrejas não tem só príncipes também. Tem loucos, tem pessoas que ainda elas não entenderam o princípio de serem verdadeiros, de temer ao Deus que o resgatou. O princípio da sabedoria é o temor ao Senhor. Pessoas que não temem a Deus, pessoas que não têm essa capacidade de enxergar os males, melhor dizendo, que estão causando as suas vidas e a vida de alguém. Tem pessoas que estão se afastando do Senhor por causa de maus testemunhos. E se você é uma pessoa assim, não olhe para aqueles que não estão dando testemunhos. Não olhe para aqueles que não têm o que te mostrar, não são exemplo. Olhe para aquele que te resgatou das trevas e te transportou para o reino do Filho do seu amor. Olhe para Jesus, autor e consumador da tua fé. Aquele que te ama do jeito que você está. Não deixe que os malandrinhos e os exemplos errados afastem você da presença do Senhor. Mantenha-se firme no propósito de ir até o fim, porque aqueles que perseverarem até o fim serão salvos. Israel sempre teve seus loucos, as igrejas sempre teve pessoas que entram com outros interesses e não o verdadeiro interesse de servir a Deus e guardar as suas almas da malignidade desse mundo e serem resgatados naquele grande dia. A pergunta que não quer calar: e você, pertence a que reino? Qual é o reino que você pertence? Porque tem gente que quer agir assim, loucamente, que age, faça, porque quer ser louco, quer agir contrário aos princípios de Deus, que faça. Mas que não seja você, meu amado. Que não seja você, minha amada. Que você preserve aquilo de mais precioso que você recebeu do Senhor, que você herdou do Senhor. Tome posse daquilo que é a verdadeira palavra de Deus, inerrante palavra de Deus. Tome posse dela, viva através dela, seja motivado por ela. Seja um príncipe, uma princesa de verdade, porque você tem um rei, e esse rei é Jesus Cristo. Eu prefiro me espelhar nos príncipes, nas princesas, e você? Agora, ela está dizendo, olha, em Israel não se faz assim. Em Israel se respeita pessoas. Em Israel não se namora uma menina por mês. Ela está dizendo mais ou menos isso. Em Israel não se começa um relacionamento com alguém direito para depois fazer pilantragem, para depois agir como se não tivesse valor, não tivesse princípio nenhum. Em Israel, a gente se trata as pessoas bem. A gente cuida das pessoas. A gente abraça as pessoas. Em Israel, a gente cumpre o que a gente promete. Assim tem que ser nas igrejas. Assim tem que ser nos nossos dias. Nós temos que cumprir o que nós estamos dizendo, o que nós estamos prometendo. Isso é ser verdadeiro. E tem uma coisa que liberta, é a verdade. A verdade é libertadora. Por isso que Jesus falou, conhecereis a verdade vos libertará. Seja verdadeiro, você está semeando sementes que vão germinar. Semeie a semente da verdade. Porque em Israel não tem espírito de sensualidade. Em Israel, ninguém fica seduzindo as pessoas o tempo todo e com coisas maliciosas o tempo todo. Só que quando a gente semeia numa terra errada, uma semente errada, a gente colhe, irmãos. A gente colhe. Nessa família tinha um probleminha. Tinha um camarada chamado Absalão. Absalão era irmão de Tamar por parte de pai. Ele tinha um probleminha. E qual era o probleminha de Absalão? Ele era frio e calculista. Ele deixou passar 2 anos do acontecido. E aí ele fez uma festinha, estava tosqueando as suas ovelhas e convidou todos os seus irmãos, inclusive Aminon. Ele foi a Davi e falou, pai, eu queria que todos os meus irmãos estivessem comigo nesse momento, e inclusive Aminon. Era uma cilada. Ele armou uma cilada para o seu irmão. Ele deu ordem, está no versículo 28, aos seus moços, para ficarem atentos quando Aminon estivesse alegre do vinho, que ferisse Aminon, que matasse Aminon. Essa foi a ordem de Absalão. Então, assim que Aminon ficou alegrinho com o vinho, estava ali, mataram Aminon. E o texto bíblico vai dizer que os príncipes fugiram nas suas mulas. Está escrito assim no versículo 30. Indo eles ainda a caminho, chegou a notícia a Davi, segundo a qual Absalão havia matado a todos os filhos do rei, e não ficando nenhum deles. Esta foi a notícia que Davi recebeu. Todos os príncipes morreram. Todos os príncipes foram assassinados por Absalão. Não sobrou nenhum. Eu tenho uma palavra para alguém aqui. Eu quero que você redobre a tua atenção, porque eu vou dizer para você agora. É um desejo do inferno desde sempre. Qual? Que todos os príncipes estejam sendo destruídos. E que não haja voz profética. Que não haja pessoas que tenham a capacidade de exercer uma transformação na vida das pessoas com o seu exemplo. A vontade do inimigo, a vontade do inferno é destruir todos os príncipes. Essa é a notícia que o inferno quer dar nos jornais. Morreram todos. Mas não foi o que aconteceu. Louvado seja o nome do Senhor. Não foi o que aconteceu. Não foram todos. A notícia chegou para Davi completamente errada. Eu li para vocês aqui no versículo 30. Então todos os filhos do rei se levantaram e, montando cada um no seu mulo, fugiram. Essa notícia não vai prevalecer. Você está sendo resgatado, você está entendendo que você não pode se associar com pessoas que não têm propósito para com o teu chamado, para com a tua vida, a tua história. Pessoas que só estão te dando uma receita, que essa receita tem um final. Ela pode ser uma receita boa no momento, um prazer momentâneo, uma situação que você viva, que vai fazer com que você tenha um pouco de alegria momentaneamente, mas depois vai destruir a tua alma, vai trazer o amargo na tua boca. Então, eu quero que você entenda isso. Não abra mão de ser príncipe, não abra mão de assentar-se à mesa do rei, do grande rei Jesus Cristo. Seja restaurado nesta noite, seja restituído nesta noite. Eu te disse no início que essa história, ela tinha começado com um desejo, mas o final, ela iria terminar com morte. A pergunta é: como vai acabar a sua história? Você escolhe como essa história vai terminar. Você decide isso. Eu vim com uma palavra para você nesta noite: decida por aquele que quer te ajudar, com aquele que quer te erguer, com aquele que pode te levantar, aquele que pode te mostrar o que está por trás dos bastidores, do que as pessoas dizem, do que as pessoas te prometem. Aprenda que nem tudo o que reluz é ouro. Você decide, você escolhe. Você pode tomar decisões hoje, mudar o rumo de uma história que já mostrou para você que não terá sucesso. Você já teve, inclusive, outras experiências nessa área, relacionamentos tóxicos, pessoas que só vieram e só sugaram de você, não te ajudaram, vão continuar assentando a sua mesa, vão continuar dividindo com você os espaços, vão continuar sendo exemplo em alguma área para você, pessoas que você já sabe como elas agem. Eu vim com uma palavra de Deus para a tua vida. Deus quer restaurar você, Deus quer restaurar a tua casa, Deus quer restaurar o teu casamento, Deus quer restaurar o teu futuro. Tem um propósito de Deus para você viver nesse tempo. Deus está liberando sobre a tua vida uma unção de coragem, uma unção de um vigor novo. Receba isso em nome de Jesus. Não abra mão desse tempo, não abra mão desse tempo. Receba isso. Acerte a tua vida hoje. Acerte as coisas enquanto há tempo. Ainda há tempo. Essa palavra para você que acredita que você pode ser uma versão melhor de você mesmo, e você só estava esperando ou buscando de que maneira Deus está te dando. Abrace aquele que pode te ajudar. Volte-se para o Senhor, Ele vai colocar pessoas do teu lado que vão te ajudar, conexões novas. Enquanto essa pessoa que não deveria estar do teu lado estiver, ela está ocupando o lugar de alguém que Deus quer que esteja. As novas conexões só podem acontecer se você permitir que isso ocorra, tirando aqueles que não deveriam estar. Acerte a tua vida hoje, porque eu tenho uma palavra final para você. A palavra Israel quer dizer príncipe com Deus. Eu vim dizer para você nesta noite: você é príncipe com Deus. você está pronto para se assentar à mesa do grande rei e comer da melhor comida e não viver dos desejos que te destroem. Você pode. Deus está te levantando hoje. Você vai chegar no final e vai cantar o hino da vitória. Receba esta palavra. Deus abençoe a tua vida.
Eu sei o que são dias difíceis. Eu sei o que são dias nublados. Eu sei o valor de um deserto, mas em tudo eu sempre vi a mão de Deus. Eu sei o que é passar por vales. Eu sei o que é enfrentar gigantes. Eu sei o valor de uma provação, mas em tudo eu sempre vi a mão de Deus que me sustentou. Mas em tudo eu sempre vi a mão de Deus que me sustentou.
E sendo assim, ficamos por aqui com mais um culto da Igreja Cristo em Casa. Muito obrigado pelo seu carinho, muito obrigado pela sua audiência. Antes de impetrarmos a bênção apostólica, fica o lembrete. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará.
Que a graça maravilhosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e as doces consolações do seu Espírito esteja com você, amado e amada do Senhor, desde agora e para todo sempre. Amém.
Sido